17ª reunião ordinária, 7 de junho de 2021.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Olívio Teodoro Santos.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
João Aparecido Mesquita. Presente. Antônio Azarém de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino.
Presente.
Célio Henrique de Santos. E Júnior. O do Júnior tá. O Júnior tá ausente, só presente. Eu vou ler tudo aqui. Roelto Henrique de Lima.
Presente.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 92/2021, do gabinete do prefeito, senhora presidente, em atenção ao ofício número 30/2021 desta presidência, que encaminha o requerimento número 15/2021, de autoria de Vossa Excelência, e também dos vereadores Júnior Aparecido de Oliveira, Jonathan Aparecido Mesquita, Antônio Nazaré de Oliveira e Célio Reis dos Santos, servimos do presente para informar que os kits merenda estão sendo distribuídos normalmente, tendo a última distribuição ocorrida no dia 3/5/2021, e as demais distribuições ocorrerão sucessivamente no prazo médio de 45 dias, uma da outra. Sendo só para o momento, subscrevendo atenciosamente Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. O ofício número 96, também do gabinete do prefeito, senhora presidente, em intenção ao ofício número 32/2021 desta presidência, que encaminha o requerimento número 16/2021 de autoria do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, servindo do presente para encaminhar a Vossa Excelência as informações referentes ao índice atual de gasto com o pessoal, conforme requerido. Em virtude da portaria número 12/2021, de 31 de maio de 2021, desta Igreja Casa, que dispõe sobre o funcionamento da Câmara durante a vigência do Decreto Municipal número 1780/2021, estamos fazendo o protocolo do presente via e-mail. Sendo para o momento, subscrevemos, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Em relação aos projetos em pauta, o projeto número 7/2021, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2022 e outras providências, a senhora presidente vai anunciar a votação para a próxima reunião. O projeto de lei complementar número 2/2021, que autoriza a concessão de direito real de uso de bem imóvel e de outras providências, hoje está sendo feita a leitura e envia às comissões permanentes. Os senhores vereadores têm cópia na mesa. É só deixar claro que na mesa está a síntese do projeto. A documentação, o mapa, está à disposição dos vereadores da secretaria, é porque como é um formato maior, a gente não conseguiu reproduzir. E também, para encaminhar à Comissão de Legislação e Justiça, o veto apresentado pelo senhor prefeito ao projeto de lei número 8/2021, que altera o artigo 6º da Lei nº 1.162, de 2 de maio de 2013, e revoga integralmente a Lei nº 1.268, de 22 de outubro de 2015, de outras providências, de autoria dos vereadores Jonathan, Olívia, Célio, Antônio, Júnior e Luiz Rogério. Então, senhor presidente, os comunicados e projetos em pauta.
Obrigada. Boa noite a todos, senhores vereadores, Jonathan. Hoje nosso amigo aqui não está presente, nosso companheiro Juninho, doutor Júlio, servidores da casa. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem, né, pelas redes sociais, pelo YouTube também. Hoje a gente está, né, passando pelo Facebook. E as pessoas que vão nos ouvir na rádio. Então, boa noite, que Deus continue nos abençoando e nos abençoe no dia de hoje também. A gente ficou uma semana, né, sem trabalhar, semana passada. Trabalhando a gente está todo dia, né? Mas sem reunião na segunda-feira passada, por causa do lockdown. E no meado da semana foi resolvido, foi conversado e parece que foi tudo terminou, né? Algumas coisas funcionaram, outras não, continuaram, né, paradas. Mas a gente, o que a gente tinha falado, a gente tinha feito um vídeo que a gente falou que a gente venceu da outra vez, a gente vai vencer agora de novo. E foi, né, foi justo, foi falado. A gente sabe, sim, que pessoas estão sendo prejudicadas, infelizmente, tem isso. Infelizmente, continuam ainda os grandes lá em cima trabalhando, os pequenos sem trabalhar, e a gente sabe que dificuldade todo mundo tem. E se faltar um dia, dois dias, faz falta sim, cara. A gente sabe disso, porque a gente, todo mundo aqui tem família, todo mundo depende. E a gente hoje também recebeu também, né, dos empresários de Jaci um pedido, né, que foi até encaminhado para o prefeito. E a gente, eu não tiro a razão deles também não, porque Jaci é uma cidade pequena, mas que as pessoas, o comércio depende das pessoas de Jaci. Então, fica difícil para todo mundo, e eles mais ainda, porque às vezes a gente, né, a gente também é criticado, a gente trabalha, fala assim, ah, a gente trabalha, vocês têm o dinheiro, tem o ticket de alimentação, eu por ser funcionário, tem. Tem o meu ticket de alimentação por ser uma funcionária pública, que é um direito meu. Tem o meu salário, lógico, de todo mês eu trabalho todos os dias, e não é por isso que eu deixo de não ter compaixão pelas outras pessoas que não têm. Mas respeito também. E lógico, a gente está pronto para ajudar no que for possível. E vamos, né, com o propósito de sempre ajudar, a gente está aqui, eu creio que todos nós, né, os novos vereadores estão aqui sempre para poder ajudar o que for certo, o que a gente teve, a gente conversou, né, quem pôde estar aqui, né, junto com o prefeito. A gente falou se não fosse resolver, se fosse parar, né, ou que, não, que ia continuar o lockdown, a gente ia fazer sim, junto com o prefeito, garantiu para nós que ia fazer um decreto para Ijaci, porque não tem como a gente, né, fazer um decreto acompanhar 100 palavras. Não tem, não tem justificativa. Mas que eu creio que, né, esses dias, que Deus venha, né, suprir esses dias que faltaram para vocês, que ficaram parados. E a gente, vamos continuar crendo que dias melhores virão. Amanhã começa a vacina, né, de Covid aí para os 18 anos, né, com comorbidades, acima de 18 anos com comorbidade, com laudo médico no PSF, que já é bom demais. Vacina da gripe também estão vacinando, só que as pessoas têm que ter um intervalo, né? Vai começar a comorbidade na quarta-feira, ainda estão vacinando 60 anos até amanhã. Não que os 60 não vai poder vacinar depois, vai sim, mas vão dar prioridade para as comorbidades na quarta-feira. E os professores, né, a educação aqui de Jaci vão ser vacinados também, que é uma maravilha, ótimo. Deus abençoe os professores, né, e os funcionários da educação também, que todos têm vacina. Deus vai abençoar também para que as crianças possam voltar para a escola. E que a gente agora, eu vou pedir de novo, né, que deixa, já estamos nesse caminho de estar os professores sendo vacinados, os profissionais lá junto da educação, para ver o que a gente pode estar fazendo lá com a escola, o executivo. Pelo menos para dar uma arrumadinha, uma pintura, para que as crianças, quando voltem, já voltem assim com uma... com, sendo recebidos, né, de cara nova.
Só, presidente, vamos dar um pertinho? Eu ia até falar também nesse caso aí, que tem lá, eu entrei dentro da escola, tem uns pedaços, ó, da parede que estão caindo, né, por causa do reboco ser muito, já muito antigo. E o vidro também, da, né, as janelas, para quem passa ali perto do Emídio ali, dá para ver que tem bastante quebrado. Entendeu? Ainda, assim, deixar já ir ajeitando, ir arrumando, pintando, né? Porque na hora que voltar, ainda mais que esse frio, né? Não passar o frio lá para as crianças, né? E já dá uma ajeitada lá naquela escola, que aquela escola de baixo eu tô precisando dar uma arrumada nela.
Sim, a gente tem. O que a gente pede, o que a gente espera, né? A gente tem que trabalhar sempre em favor, né? E ainda mais das crianças. Que chegue lá e encontre a escola de cara nova, do jeito que pode se fazer, né? Do jeito que é possível fazer. E na semana passada, antes da gente, do lockdown, que a gente não trabalhou, eu estive conversando com o pessoal lá do bairro da Serra. E o que eles me pediram foi que a gente estivesse falando aqui sobre a poeira das indústrias lá da Serra. Aí eu já tinha falado, e também naquele dia que a gente foi na reunião lá, o jurídico falou assim que o CODEMA funciona muito, né? ele funciona, ele está sempre junto com as empresas. Então, eles me pediram assim, que durante o dia a poeira fica amena, né? Não tem muita poeira, mas durante a noite tem muita poeira. Aí, creio, não sei como que funciona, mas até o Juninho, né, que é o nosso vereador que está junto lá no CODEMA, eu falei com ele, ele falou assim que ele ia falar com o pessoal, com a comissão do CODEMA, para ver o que poderia ser feito. Então, a gente pede para todos, né, os da comissão, para olhar para esse lado lá no, na Serra e na Santa Helena também, parece que tiveram reclamação da poeira. Então, para que possa fazer que o CODEMA esteja resolvendo o problema do pessoal lá do bairro da Serra, do Ipiranga, que afeta tudo lá, né, e também ali no Calcário Santa Helena, que também ali o pessoal está reclamando muito da poeira. E olha, nesse tempo, poeira não é bom para ninguém, né? E já começa, né, as síndromes gripais, e ultimamente síndrome gripal não é bom, não. A gente tem que evitar ao máximo. E hoje, gente, eu recebi um vídeo, não sei se vocês, os outros vereadores, viram, dos ônibus lotados, aglomerados. E assim, não sei se é porque vão ficar até quarta, com esse horário reduzido, se vão voltar, mas a gente faz um apelo para os responsáveis lá da São Cristóvão para poder manter a linha, né, com os ônibus, com a maior quantidade de ônibus, porque parece que vão cortar o 11 Macaia, aí o pessoal deixa o pessoal ali na praça, aí vão lá na Serra, depois pega de novo. E assim, gente, infelizmente, todo mundo, quando chega à tarde, quer ir embora para casa descansar. Aí você imagina, pega um ônibus aqui, pega um ônibus ali para poder ficar fazendo esse cortejo dentro da cidade? Não tem nem como. E todo mundo paga para estar andando dentro do ônibus. Ninguém anda de graça. Porque se você faltar 10 centavos, eles não vão te deixar passar. Lógico, às vezes tem alguém que vai fazer essa caridade por alguém lá dentro, mas não deixam. A gente já paga caro pelo ônibus, ainda vai pagar pelo ônibus lotado. Não tem lugar. Tinha uma senhora na porta do ônibus. Na porta. Porque tão cheio que o ônibus estava. Aglomeração, então, nem se fala, porque um contato com o outro, não sabe de onde vem uma pessoa, vem, tem um contato com uma outra, e assim vai. E vai todo mundo. Põe, às vezes, tem um cartão hoje, mas às vezes tem gente que paga ainda com dinheiro. Aí como é que faz? Eu acho uma falta de respeito, porque todo mundo usa, sempre usou a São Cristóvão, sempre. Já se nunca teve outro ônibus circular que não fosse a São Cristóvão. Todo mundo já conhece todo mundo, conhece os trocadores, conhece os motoristas, só que infelizmente vai piorando a situação. E a gente está vendo que todo mundo anda cansado, não é só uma pessoa que está cansada, não, gente, é todo mundo. Os dias estão cansativos. Então, assim, o mínimo que a gente podia fazer, o mínimo que a gente pode fazer para os outros é ter um pouco de empatia, pensar um pouquinho nos outros para ver, assim, a situação de cada um, se colocar no lugar. Alguém vai querer vir num ônibus lotado, em pé, aglomerando, todo mundo junto lá? Ninguém quer, não, ué. Se paga um preço, um valor, não é descontado, ninguém está falando assim, ó, todo mundo parou de trabalhar, ficou sem trabalhar, ficou sem dinheiro, mas ninguém vai andar de ônibus de graça, não. Se você não paga para você ver se você vai andar de graça. Se alguém te dá uma carona dentro do seu ônibus, não te dá, não. Tudo bem que às vezes eu posso estar falando até besteira, mas se não faz isso, não faz, não. Então eu acho assim, direito de todo mundo igual. E todo mundo tem que ter um pouco de respeito com os outros. As pessoas vão cedo, saem de casa cedo para trabalhar. Aí quando vão voltar à tarde, voltam no ônibus lotado. Tem que ficar todo mundo espremido, todo mundo esbarrando em todo mundo. Aí tem gente que, né, fica quieta, tem as outras pessoas que reclamam, mas tem que reclamar. Tem que reclamar mesmo. Eu acho, assim, muito, muito descaso mesmo com todo mundo, porque todo mundo paga. Ninguém está andando de ônibus de graça. Então, era o mínimo que podia ter com o pessoal de Jaci. O pessoal da Serra, o pessoal do Ipiranga, o pessoal do Macaé que passa por dentro de Jaci, que vai também. Eu acho assim, é humilhante a gente ver as pessoas passando por isso. Agora, a gente teve a novidade nessa semana passada, que foi lá na UBS, lá do Covid, lá, né, que inauguraram. Ótimo, né? Ainda dei até parabéns para o Rodolfo também, porque estava difícil, porque ainda eu tive uma conversa com ele, vou ficar separado agora, né? As pessoas que chegarem lá com alguma síndrome gripal vão ficar separadas das outras pessoas. Já é um bom sinal, porque as pessoas não precisam esperar tanto. As pessoas vão ficar lá, as que estão com síndrome gripal, vão ficar isoladas dos outros. Vai ter um profissional que vai estar trabalhando junto com os pacientes com síndrome. E as outras pessoas podem chegar na UBS. Gente, tem gente que não está indo na UBS com medo de pegar Covid. Aí passa mal dentro de casa, que é pior ainda. Se está passando alguma coisa, vai na UBS, infelizmente tem que ir. Aí agora a família ficou melhor, né? Porque agora as pessoas vão ser atendidas do lado síndrome gripal de um lado e as outras pessoas com qualquer outro tipo de doença do outro lado. Porque, infelizmente, tem idoso que está com medo de ir dentro da UBS e também porque as pessoas às vezes falam, ah, na UBS está cheio de Covid, na UBS está cheio de Covid, mas também não é desse jeito, né? Eu acho assim, todo mundo está lá para ser atendido, todo mundo vai ser atendido e bem atendido tem que ser atendido. É o que a gente merece, né? Então, assim, os testes agora estão sendo feitos aqui também, né? Então, o Elton aqui que pode dizer para nós. Mas que bom também, que já adiantou muito, porque a gente estava esperando o resultado. As pessoas saíam do isolamento e o resultado não tinha chegado ainda. E às vezes nem, não é aqui, é nos laboratórios. Pode?
Aproveitando, já que a presidente entrou no assunto, os testes estão sendo feitos diariamente, né, de segunda a sexta. Se aparecer uma eventual emergência, a pedido do médico plantonista, acredito eu que o Zé Fernando está ali pronto para ajudar, ele com a Kátia. De imediato, temos bastante testes de antígeno, que ele é feito na hora e o resultado sai em 5 minutos, 10 minutos no máximo. E ele não detectando o vírus, aí é feito uma outra coleta suave pelo nariz e ele é levado para a UFA, né? Que até então levava-se para a Hemocel e tinha um gasto muito alto com isso, né? E com essa parceria com o Lab, da laboratório da UFLA, Lab Covid, né? Esse laboratório da UFLA não está gerando custo no município. É uma ótima notícia, né? Estava tendo as minhas palavras, já adiantando. E esses exames eles são levados para lá e um resultado sai com menos de 24 horas, que é o RT-PCR, que ele tem uma precisão maior. Né, e está fazendo muita diferença. Às vezes as pessoas assustam, presidente, com os números de casos dentro do município, mas isso é resultado de testes. Porque, às vezes, outros momentos não estava testando tanto como se testa hoje. Hoje está fazendo várias testagens, muitas testagens, e por isso esses números que já eram esperados. Obrigado.
Eu também vou ressaltar aqui, gente, que assim, vai na UBS, vão fazer o teste sim, mas as pessoas têm que ter a quantidade de tipo de sintoma. Não é que chegou lá
sim.
Com algum sintoma que vai testar na hora, não. Ele tem uma quantidade.
Com senão, pedido
vai,
médico, né?
Sim, não vai ser tão, né, tem a margem de erro. Então, vão lá na UBS, vão consultar e depois eles vão agendar o dia que vai poder colher o material, que é de 3 a 4 dias, né, do quarto dia de sintomas. Mas foi muito bom e é assim, tudo que é bom para o município a gente tem que falar e agradecer sim, porque é bom, né? Então, às vezes as pessoas não precisam ficar em palavras para fazer e às vezes também as pessoas fazem o particular para não se isolar. Ainda existe esse problema. Porque o isolamento, gente, é o que vai, não, você não vai transmitir para outra pessoa. É o que você vai ajudar outra pessoa, porque infelizmente a gente transmite sem saber, né? Porque as pessoas às vezes são assintomáticas, não sabem, e está transmitindo. E eu queria até chegar num ponto também, que, não sei, a gente vai chegando em cada hora um tipo de conversa. Aí agora eu já vou ter o Neocin que vai estar aqui, que vai poder informar também. Eu acho, assim, que com a ajuda de vocês, eu acho que precisaria melhorar o EPI do funcionário lá do cemitério. Porque uma última vez que eu acompanhei um funeral lá, né, um enterro, o equipamento dele, não sei se, né, foi fornecido, se não estava usando, mas também ter uma educação continuada para ele, para estar mostrando para ele como que é o serviço, como que ele faz. Ele já está acostumado já a fazer o sepultamento, mas não às vezes do Covid, às vezes é vocês mesmos que fazem, que vão enterrar o corpo, mas eu acho que o EPI tinha que ser melhorado, porque é, né, precaução para ele, e é uma forma de ver que a gente também está cuidando dos funcionários, cuidando das pessoas que trabalham. Porque, infelizmente, do jeito do dia que ele estava lá, eu não achei que ele estava com EPI igualzinho a gente tem, né? Tem o avental, tem a touca, tem o óculos. Então, assim, eu acho muito importante. E, assim, uma educação continuada sempre é muito bom. O que for acrescentar, eu acho que a prefeitura tem que investir, sim, para acrescentar para todos os funcionários. Porque é muito bom a gente aprender. Aprender e depois ir passando. Então, eu acho que é muito válido e eu acho, assim, é um, né, é uma pessoa só que está trabalhando lá. Eu acho que, assim, que para ajudar a melhorar, e a gente já pediu também, né, para poder estar lá aumentando o cemitério, porque está, assim, está difícil, está pequeno. Então, né, a gente teve lá, parece que 20 gavetas. Então, assim, 20 gavetas, mas... Cabe, né, gente? A gente tá falando que as pessoas às vezes vão apavorar, tal, mas acontece isso, mas lógico, tem as pessoas sobrando das que não tem, né? Porque as pessoas compram, né, as gavetas. Mas é, eu acho, assim, que tem que já, precisa, sim, ter outro cemitério, porque, assim, às vezes tem gente que presencia cenas que nem precisa. Então, eu acho que é bom, é válido, sim, aumentar o cemitério. Sim, a gente já pediu isso aí, a gente mandou até um ofício lá pra prefeitura, para que, é... Né, seja já que já se resolva. E
presidente, vamos dar uma partida, sabe? É, eu queria falar também a respeito dos entulhos que tira lá quando quebra, entendeu? Quando quebra lá os entulhos, é, seja lá foi sepultado de Covid ou não, estão julgando ali na beira da.
Realmente, verdade. Na, vamos questionar
assim,
isso já.
Né, no muro ali, no asfalto, se tiver condições de pôr uma caçamba lá, né, pra. Não poder jogar no chão, depois joga dentro da caçamba, aí fica ali mais ou menos ali uma semana, duas semanas, sem poder tirar. Né? A gente pede providência nessa parte aí também, pra poder, por gentileza, se poder colocar uma caçamba lá.
É meio difícil, que ficou no centro da cidade. Então, se você coloca lá na frente, fica ruim, se você coloca atrás também, fica ruim, porque tem moradores, né? Então, a gente tem que procurar um meio. Para toda a população, de conforto a toda a população. E, né, a gente recebeu aqui o ofício do prefeito falando do kit merenda, que então daqui a 45 dias vão fazer de novo, né, vão repetir o kit merenda, ótimo, é isso mesmo que a gente quer, precisa, as pessoas também estão precisando realmente, precisam, estão aí. Eu também, hoje, como eu falo, que a gente tem que agradecer, eu agradeço hoje à Secretaria de Desenvolvimento Social, que nesses dias, assim, a gente procura, porque as pessoas vêm atrás da gente, ela foi muito solícita em atender as coisas que a gente pediu, que a gente conversou, de explicar, e, porque às vezes as pessoas se confundiram, né? O CRAS de Lavras estão fornecendo cestas, eles acharam que às vezes era o CRAS de Jaci. Mas, e aí eu conversei com ela, ela me explicou que todas as pessoas que estavam procurando, mesmo que não estavam cadastradas, elas estavam recebendo. Então, que continue desse jeito e a gente está aqui sempre para dar um apoio, uma força. E o que a gente tiver que falar para de bom, a gente vai falar. O que tiver de ruim, a gente fala também, porque isso aí é a nossa função. Cobrar, fiscalizar. Então, é a minha palavra hoje é só essa. E boa noite a todos e muito obrigada. E Deus abençoe cada um de vocês.
Palavra franca aos vereadores. Vereador Nelsinho, eu passo a palavra. Vereador Antônio Nico.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, os senhores vereadores, jurídicos, servidores da casa, boa noite também àqueles aí que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, e aqueles que, né, uma boa noite também àqueles que vão nos ouvir pela rádio Ijaci FM. Uma boa noite a todos. Concernente à pandemia, né, pessoal, estamos praticamente um ano aí, 4 meses que estamos enfrentando essa pandemia. E parece que ainda está longe de acabar, mas isso vai passar, se Deus quiser. A gente sabe que as coisas só vão voltar às suas normalidades depois aí que toda a população for vacinada. Enquanto isso, né, a gente precisa ter um pouco de paciência e vamos estar orando, torcendo e acreditando, né, que logo, logo, toda a população vai ser vacinada e as coisas vão voltar às suas normalidades. As vacinas estão chegando, a gente vê que muitos falam, mas o Brasil está muito atrasado ainda. Sim, embora o Brasil parece que em quantidade de doses de vacina recebida está em quarto lugar, mas em proporção está um pouco abaixo, né? Mas a vacina está chegando. Só tem três vacinas aí que foi liberada pela Anvisa, né? Então está chegando, está tendo a vacinação. Então eu creio que breve, breve, todos vão ser vacinados e as coisas vão voltar às suas normalidades. Enquanto isso, nós precisamos entender que, considerando os decretos, eles teram alguns decretos, né? E acreditamos que outros surgirão. Precisamos entender que, às vezes, isso é possível, né? É preciso, melhor dizendo. Quando teve aqui o decreto da onda roxa, do governo estadual, né? Parece que todos aí os municípios aderiu ao decreto, nenhum prefeito, né? Ele foi contra esse decreto. Esse último decreto agora que foi publicado aí, onde a cidade aí da micro região de Lavras, todos ali parece que aderiu a esse decreto, né? E sabendo nós que era só por uma semana. Então, o que acontece? Tivemos aqui uma reunião com o seu prefeito, né? Alguns vereadores, outros não pôde estar presente, como já foi dito, né? Então ficou acertado de esperar passar essa semana. E depois aí sim, isso de outro decreto, ia rever algumas coisas. Eu particularmente, eu sou contra esses decretos tipo lockdown, esse decreto de fechar tudo. Eu particularmente sou muito contra isso. Entendo às vezes que para o prefeito ele precisa tomar algumas atitudes, né, diante dos inúmeros casos aí no nosso município, mas eu sou contra, né, fechar comércio, fechar tudo isso, né. Eu sou a favor desse decreto que foi publicado aí, ou seja, criar regras, ou seja, se não obedecer, aplica uma multa, fecha por um determinado tempo, caça, vará e assim por diante, mas eu sou contra fechar comércio. Essa é a minha posição. Mas entendo, às vezes, também que, às vezes, o prefeito, às vezes, ele precisa, às vezes, criar medidas. Eu sempre falo para a pessoa que questiona a gente, porque é muito fácil, né, pessoal? Quem está de fora, dá o seu parecer. Porque esse decreto, geralmente, ele divide opiniões. Mas quem está de fora é fácil. Mas quem é o líder, quem está na frente, quem está com a caneta na mão, precisa bem tomar, né, algumas medidas que nem sempre vai agradar a todos, né? Mas enquanto essa pandemia não passa, que nós possamos fazer a nossa parte, né? Aí seguindo todas as recomendações e cuidando um do outro, né? Isso é amor ao próximo. Concernente também a CPI, já foi falado aqui algumas vezes, que não é passada, que nessa casa, né? Ou seja, tem uma CPI, aí é concerto para investigar os recursos que foi repassado pelo governo federal para o combate a essa pandemia, onde o vereador Júnior é o presidente, o vereador Jonathan é o relator, e eu também faço parte como membro dessa CPI. Então, ou seja, as medidas estão sendo tomadas. Já pedi alguns papéis lá, né, no executivo, mandou para a gente. Foi pedir também outros papéis no Ministério da Saúde, não é isso? Então, ou seja, e os valores, pessoal, que até hoje chegou no município, quem está, você vê na internet falando aí, chegou a 700, chegou a 1.300.000, né? Então, ou seja, mas não são esses valores, né? De acordo com os papéis que nós recebemos, os dois papéis, tanto do Executivo como do Ministério da Saúde, bateu certinho. O que entrou até hoje foi em torno de 551 mil e uns quebradinhos. Esse é o valor, né, que o município de Jaci recebeu aí em combate à pandemia. Então, a CPI não está, né, em processo. Então, no final, vamos passar aí certinho, né, os valores, os gastos, a forma, né, o que sobrou. Vamos passar certinho. Mas o valor até hoje, né, é bom que a população aí tenha essa resposta, que é 551 mil, não 1 milhão. E como foi dito, né, aí a gente vê lá internet.
Senhor vereador, só adiantando também, né, que a gente vai chamar algumas pessoas da prefeitura para dar um esclarecimento aqui, né? E depois que a gente tiver tudo já em mãos, a gente passa a população certinho o que entrou, para onde foi, para que foi, né? Esperar também o vereador Júnior voltar, que ele é o presidente, para a gente acabar de já fechar isso aí e ver se tem alguma coisa ou não. Obrigado,
professor. Vereador, sua posição? Mas já o senhor está adiantando que o valor recebido da Covid-19 no município foi de qual valor?
551 mil e uns quebradinhos.
551. 51 mil. Tá ok, obrigado.
Porque às vezes na internet, pessoal, às vezes surge muitos comentários. Ah, já recebeu 1 milhão, já recebeu 1 milhão e alguma coisa. Não. A gente não trabalha com isso. A gente trabalha com documento, com realidade. Então o valor é esse, 551 mil e uns quebradinhos. Esse 1 milhão aí não procede essa informação até então. Mas no final a gente vai passar tudo certinho, né? Tudo isso aí, né? Então tem 3 meses a CPI, né? Podendo ser prorrogado e assim por diante. Então, é isso por hoje. Só mais uma coisa que eu ia dizer aqui, né? Que, como eu ouvi bem sempre falando, a gente está aqui para trabalhar junto. Eu sempre falei aqui, né? Qualquer projeto que chegar nessa casa, pessoal, se for aí do interesse, se for bom para a população, vai ter sim aí o nosso apoio. Seja lá de quem for, seja dos vereadores, seja do executivo, se for um projeto bom, né, para o nosso município, para a nossa população, vai ter sim o nosso apoio. Né? Só aqui dizendo que sim, a gente, né, tem alguns valores que não tem como a gente negociar. Então, assim, todos os projetos, né, a gente precisa ler, precisamos, né, ver se ele é bom, se ele é bom para a população. Então, assim, todos podem contar com o meu apoio. Né? Só dizendo aqui, né, que a gente tem alguns valores, né, alguns princípios que não tem a gente negociar. Entramos nisso limpo, né, e pretendo sair limpo, se Deus quiser. Nós não temos aí rabo preso com ninguém, não puxamos saco de ninguém, como a gente vê nas redes sociais. A gente tem a gratidão com as pessoas. Eu sou grato para a pessoa que nos ajuda. Então, é isso. Então, todos aqui podem contar com a gente aí no que for preciso, no que for bom para a nossa cidade. Vai ter sim o nosso apoio. Existe pessoas, né, que ficam às vezes incomodadas. Isso aí é interessante. Não vou citar aqui nome, né, mas existem pessoas, às vezes, que às vezes elogiava certos vereadores por tal conduta, né? Ou seja, tem vereador que às vezes era tido como um vereador que às vezes não apoiava o prefeito, né? Ou seja, e hoje, quando esse vereador assim quer trabalhar junto ali com o executivo, quer ajudar, para certas pessoas já não serve mais. Então, isso é bem interessante, né? Ou seja, parece que aqueles que querem trabalhar junto com o executivo, apoiar o prefeito, parece que não presta, parece que não é bom. Só mais ou menos assim. Somente aquele, ou seja, que às vezes é contra, quer trabalhar contra o executivo, esse presta. Na boca de alguns, não na maioria. Mas já visto, nós somos eleitos para ir para trabalhar em favor de toda a nossa Jacique, só em torno de 7 mil habitantes, não a favor de um ou de outro. Então, nós possamos fazer um trabalho sério, que possamos ser justos e que possamos olhar aí para todos e volto a defender, né? Ou seja, que nós possamos trabalhar junto sim com o executivo. Ou seja, eu acho que juntos somos mais fortes. É lógico que nós não vamos deixar de fiscalizar, não vamos aceitar tudo, né? Mas aquilo que for bom para o nosso município, nós possamos apoiar sim, Então essa é a minha opinião, né? Eu acho que o diálogo, né, é a melhor solução. Se com o diálogo ele vai resolver, de outra forma também não vai resolver, né? Então é isso. É, uma boa noite a todos. Um abraço também a todos e tenham todos uma boa noite.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, doutor Júlio, funcionário dessa casa, a todos que nos acompanham aí no Facebook, que vão nos ouvir na rádio e que também no YouTube. A todos uma boa noite. É, eu fico muito feliz de estar aqui nessa casa mais uma vez, né, fazendo o meu papel, né, que é fiscalizar. E fiscalizar para o povo, né? Já pegando algum gancho aí do senhor vereador, falou, né? Eu me sinto não contra o prefeito e nem a favor. Eu sou a favor dele nas coisas certas que ele fizer. Nas erradas, pode ter certeza que eu tô contra. E já, de antemão, já falando sobre contra ou favor, esse projeto que ele mandou pra gente aqui nessa casa, de uma concessão de um terreno lá no distrito, perto ali da Metoar, perto da Camari, né? Camari, para uma firma já, né? Já chegou aqui nessa casa. Uma concessão, se eu não me engano, que chegou agora há pouco, a gente olhou meio rápido. O jurídico vai estar dando uma olhada para dar um parecer para a gente. Mas, antes de mão, já falo com vocês que eu acho meio absurdo, porque é uma concessão lá de... Ah, tá aí, chegou dia 28. Uhum. Então, antes de mão, já falo para vocês que eu acho um absurdo, porque acho que é 4 mil metros... para uma firma só, é bom, vai dar emprego, é bom, mas a gente tem que pensar na consequência depois. Por quê? Isso aqui está falando, nesse projeto está falando, que a prefeitura vai dar uma concessão de 20 anos e depois passar o terreno para a firma, né? Uma firma com CNPJ novo, abriu agora, esses dias, não sei se é terceirizado, o que, que vai ser, mas a gente vai avaliar isso aí. Mas eu já adianto que tem outras firmas que têm interesse, então não pode dar uma concessão para uma firma só e também já destinada qual terreno que é. Tinha que fazer o quê? Fazer um sorteio, igual a gente faz aqui, para ver qual vereador vai falar. Então tem que fazer também um sorteio nessas... Só um minutinho, seu vereador. Vai fazer também um sorteio nesses loteamentos aí, para poder não beneficiar só um, como beneficiar todo mundo e gerar mais emprego, porque aí atrai o, né, mais microempreendedor para o município, e em vez de ter 20 funcionários que vai estar trabalhando, passa a ser 100, né, porque aí vai ter mais 5, 6 empresas querendo. Isso eu falo para você porque eu sei que tem empresas também querendo. Não é só uma, tem mais empresas, entendeu? E essa concessão aí tem que dar uma olhada certinho. Senhores vereadores, tem que consultar, tem que olhar isso aí, porque isso aí não é brincadeira não, gente. Né? É um terreno que é da prefeitura, é do povo, é do município, então tem que olhar isso bem sério mesmo, né? Seu vereador, eu queria dar uma palavra aí? Só para não sair fora aqui do meu...
Obrigado. Nós precisamos entender, o vereador Jonathan, que quando uma empresa vem para a cidade e fala que quer estabelecer na nossa cidade, é milagre. O senhor falou que aí tem 6, 7 empresas querendo, que bom. Mas uma empresa que já chegou com documentação, já abriu um CNPJ e prometeu gastar R$ 500 de início e dar 20 empregos, Se a gente bobear, daqui uns dias está lá em Ribeirão Vermelho.
Senhor Nelson, 500 mil reais?
Só para terminar. E 500 mil reais para ele fazer, abrir a empresa dele. Mas você pode para mim gastar 1 milhão, 2 milhões. 20 empregos, 20 famílias empregadas. Que acontece? No ano passado, quando eu era vice-prefeito, fizemos lá uma concessão para o banco Sicoob e gerou muito questionamento, mas na graça de Deus foi aprovado. E logo depois, em seguida, eu me lembro, aqui nesse plenário onde eu estava, o vereador Rogério era o presidente, ele pode me lembrar melhor, tinha uma outra empresa de outro banco querendo também. O prefeito, na mesma hora, falou assim, você pode procurar em qual lugar que você quer e vamos conceder também. Então, terrenos nossos aqui na prefeitura, nossos que eu falo da população, tem vários. Então, para que a gente demorar para perder? Concordo com você. Não aprovar qualquer projeto e, assim, de qualquer jeito. Analisar, sim, mas não deixar perder. Porque 6, 7 empresas falando que quer vir é muito fácil. Agora, uma empresa com documentação já em dia, querendo abrir as portas em Jaci, quando aconteceu isso?
Se é empresa, 6, 7, igual eu falei, se é empresa é porque elas têm toda a documentação e uma eu falo para você que é de Campo Belo, eu tenho contato, passo para o senhor prefeito, não sei se ele vai acatar também, né, porque tudo que a gente pede não faz. E outra coisa, para falar também, sobre um projeto de lei que a gente mudou aqui nessa casa, que é da parte das diárias, né, que já tinha esse projeto de lei aqui que já estava em vigor, né, e ele dá a entender que a diária para o motorista que desloca, né, que sai de sua casa de madrugada, sem hora para sair, sem hora para chegar, então ele tem seu custeio, né, que é alimentação, tomar café, almoçar. Então eu, com os demais vereadores aqui, que todos votaram, mandaram o senhor prefeito, e ele, por sua vez, o que ele fez? Vetou o projeto. Entendeu? Vetou esse projeto. Então, esse projeto está aqui nessa casa de novo, passando para os motoristas da prefeitura e os funcionários. Né? Porque esse projeto aí dá a entender o quê? Que a pessoa tem que sair antes. Não precisa pagar antes para a pessoa sair para alimentar, tomar um café, mas paga depois uns 7 dias. Não precisa ser 1 mês e 15 dias. Igual eu estava viajando, até hoje eu não recebi diária. Já me tiraram lá, passaram para outro setor, até hoje eu não recebi diária de 1 mês e meio atrás. Né? Então isso aí, eu estou já passando para a população que esse projeto vai voltar para cá para a gente tentar ajudar essas pessoas aí que precisam. Né? E acabando de complementar aqui dessa concessão lá, eu já adianto, senhor presidente, se esse projeto chegar nessa casa aqui do mesmo jeito que está, eu sou contra. Tá? Eu sou contra, porque isso aí tem que passar por licitação, tem mais pessoas que querem, então já adianto já que eu sou contra. E agora, se ele mudar lá, fazer as coisas certinho, como manda o figurino, aí pode mandar pra cá, que eu tô a favor.
Vereador, você não aparte?
Sou vereador, eu passo a palavra e toda vez que eu tô falando na minha fala, o senhor quer falar.
Eu
passo a palavra do senhor toda vez.
Eu, como do prefeito, eu quero...
Não, usa a sua palavra pro senhor falar e esclarecer tudo que o senhor precisa.
Tá bom, na palavra do líder eu falo.
Tá bom. Queria também falar aqui, gente, que é da Copasa, né, que até hoje eles não falaram nada, até hoje que não tem uma sede aqui, não tem uma sede aqui da Copasa, então tá do mesmo jeito. Então, eu acho, sei lá, gente, pelo que a gente tá vendo aí, essa casa aqui, ela pede... Ela fiscaliza, ela elabora alguns projetos de lei, mas nada é feito, nada é acatado. Eu não sei o que está acontecendo aí. Entendeu? Não tem ninguém puxando para o lado esquerdo, puxando para o lado direito, não. Nós estamos puxando para o lado da população, hein? Nós estamos querendo que Jaci fique um brinco. Isso que a gente quer, que eu fique 4 anos que só, mas que esses 4 anos seja bem feito o serviço. Hein? É só isso que a gente pede. Não pedindo nada pra mim, não. Estou pedindo para a população de Jaci. É isso que eu estou pedindo. A gente fica... Gente, vocês não sabem, o tanto que é difícil. Porque você pede, você fala, não acata, os projetos você manda para lá, não dá a mínima. Ah, então é difícil demais aí. É difícil demais trabalhar desse jeito. E queria falar também uma outra questão aqui, sobre brigas que está tendo aí sobre os funcionários. O prefeito também tem que tomar uma atitude, só mais um minutinho. Tem que tomar uma atitude, porque isso aí não pode acontecer. Fica um, fica outro, briga com um, briga com outro, e depois, amanhã, Deus me livre e guarde aí, ó, sai um problema maior aí, como que a gente vai fazer? Né, que toma uma atitude de conversar, de sentar, né, o prefeito tem que tomar uma atitude, assim, chama no canto, conversa, né, dá uma punição, não pode ter isso não, gente. Não pode ter isso. Eu queria perguntar à senhora presidente sobre as vacinas. Perguntar essas vacinas, educação, foram todas liberadas para vacinar? Todos os pessoal da educação foram liberados para vacinar, senhora presidente?
Ô, Jonathan, é um decreto do Estado, né? Que todos os funcionários da educação, professores, todas as pessoas que trabalham na educação vão vacinar. Foi um projeto do Estado que liberou, por isso que veio as vacinas, né, uma porcentagem de vacina para educação. Então, aí as pessoas amanhã já podem ir lá no PSS, né, os trabalhadores da educação, já estar vacinando, a partir das 13 horas.
Isso aí a gente fica feliz demais, né, que é o que o povo quer, a vacina no braço, né, e... Falar também, gente, que as empresas aí, eu também sou contra esse local, tá? Eu sou contra, porque você vê aí, as empresas menores sofrem e as maiores lá, a Câmara Correia funcionando, a empresa São Cristóvão fazendo aglomeração. Então, serviu para uns, parece que esse lockdown só serve para uns, porque a prefeitura de Jaci, ou o município de Jaci, ele não pode andar totalmente com a lavra, não. Não estou falando que não é para acompanhar. Mas o decreto de lá, ele não pode ser copiado aqui. Tem que flexibilizar algumas coisas aqui, né? Porque como que faz? Decreto de lá, alguma empresa lá tem 200 mil funcionários, 100 mil funcionários, sei lá, 200.
Pode. A respeito de depender, de copiar ou não de Lavras, o vereador Jonathan, quando a gente fala isso, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque nós somos dependentes de Lavras. A gente depende da Santa Casa, a gente depende do Vaz Monteiro, e quando eles fazem esses lockdown e a micro-região não obedece ou muda alguma atitude partida do executivo de Lavras, nós ficamos à mercê, porque nós dependemos deles, tanto laboratorial, quanto médico, quanto atendimento hospitalar.
Sim, eu entendo, seu vereador. Só queria dizer assim, o seguinte. Por que que o ônibus da São Cristóvão está lotado, pode ir daqui para Lavras? E o pedreiro com o servente, ele não pode trabalhar numa obra que só trabalha o pedreiro e o servente. Então, eu acho que está errado, né? Não está certo isso, não. São essas minhas palavras só, presidente. Tinha mais algumas coisas aqui, mas não dá tempo mais, né? E queria dar uma boa noite a todos e um forte abraço e fico a todos com Deus.
Não sei antes de você falar, chamou o próximo, eu só queria esclarecer assim, os profissionais da educação, tanto da Maurício Zaque como a escola municipal, eles vão ser vacinados. Eles vão pegar um atestado, tipo que eles trabalham lá na escola. A secretaria da escola vai dar esse comprovante para que eles possam estar vacinando. Então, só vão vacinar as pessoas que têm esse comprovante. Tem esse atestado lá que... Eles estão atestado não, porque senão não é médico, mas é um comprovante da escola. Sim, a escola, por exemplo, você está lá, você está trabalhando na Maurício Zaque, você vai ter o seu laudo, né, o comprovante, você trabalha lá, assinado, com data, e vai levar até lá no PSF para tomar vacina. Igualmente a municipal.
Vereador Edilson.
Passo a palavra.
Vereador líder do prefeito Elton.
Uma boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, jurídico, aos funcionários dessa casa, presidente, boa noite. É, eu quero começar as minhas palavras falando das vacinas. Já foi dito muitas vezes aqui e é sempre bom reforçar, por quê? Pelo fato de a gente estar trabalhando ali na área da saúde, convivendo com esses problemas diários, esses problemas com essa doença, todos os dias, quando a gente acorda, a gente pensa e reflete muito e pede muito a Deus que seja dias melhores e que Deus venha nos conduzir. Sabemos de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. E quando vem notícias boas, isso muito nos alegra. As vacinas, no finalzinho do mês de abril, eu tinha falado numa das nossas reuniões que o mês de maio seria um mês promissor para as vacinas. E de fato foi. Agora o mês de junho já se inicia com boas expectativas, não só municipal como estadual. Hoje, indo para Belo Horizonte, ouvindo a Rádio Itatiaia, a gente vê que Minas Gerais está avançando fortemente nas vacinas. Isso aí, quando a gente fala Minas Gerais, com certeza estamos falando também dos municípios, né? Essas vacinas, elas estão chegando. Acompanhando a CNN, o jornal, a gente vê que tem algumas vacinas para serem aprovadas pela Anvisa. É o caso da Sputnik V e também da Covaxin, se eu não me engano, é esse mesmo, que estão prestes a serem aprovadas. E nós vemos que Ijaci está num caminho ótimo, numa logística sobre a vacina, né? Até aproveitando o ensejo, parabenizando a Cleonice pelo trabalho excelente que ela vem prestando. Ela busca as vacinas, ela acompanha, as agentes de saúde também com uma capacidade imensa, estão trabalhando com muito respeito e com muita dedicação aqueles que vão serem vacinados, informando os dias, o horário e a logística da vacinação. Espero que os próximos dias continue sendo como estavam sendo, se bem que nós temos que ver que a partir de amanhã vai ser uma demanda maior do que as outras que estavam sendo, mas eu acredito que será bem organizado ali, eu espero que seja assim, e os profissionais da educação possam ali estar tomando a sua vacina, né? A novidade é que está chegando mais uma vacina, que é a vacina da Pfizer. Sabemos também que não tem como escolher. Isso aí já vem determinado para as pessoas das suas classes serem vacinadas com determinada vacina, né? Nós vemos aí que os profissionais da educação, eles serão vacinados com a AstraZeneca, né? Duas doses, a primeira dose, depois de 3 meses a segunda, e assim sucessivamente. As faixas etárias estão diminuindo. Creio eu que o mês de junho também será um mês promissor para essas vacinas, né? Amanhã já sai um carro logo cedo, logo de manhã, para ir à cidade de Varginha trazer mais vacinas. Isso aí é notícias boas. Vacina chegando e o povo com a segurança maior, né? A respeito do espaço que ali foi separado, a presidente falou e foi muito feliz nas suas palavras, aonde está tendo um conforto maior. E você que aí tem uma cólica de rins, tem algum outro sintoma, outras coisas que não seja síndrome gripal, não precisa ter medo de procurar a UBS. Porque o tratamento ali, até mesmo quem tem síndrome gripal, fala assim, eu entro lá e eu estou só gripado, eu pego Covid. Não, gente. Vai lá, procura o atendimento. A higienização ali
Não porque a gente trabalha ali e está convivendo, não é propaganda enganosa, não. Nós vemos que os cuidados dos profissionais ali em higienizar a cada saída de um paciente é rigoroso e está sendo feito com muita dedicação e excelência, né? E os profissionais estão ali, o Zé Fernando com a Kátia na frente do trabalho ali, e para fazer essas coletas, né? Essas coletas eu quero falar um pouco também, que essas coletas estão sendo realizadas ali, mas com o pedido médico. Então, quanto mais se testa, com certeza mais casos vão aparecer. Ainda bem que estão testando, porque se não testar, o que acontece? Tem gente tendo Covid, não sabe e contamina. Então, quando se é identificado, a pessoa vai se isolar, as agentes de saúde vão estar monitorando e pouco prazo já está na rua aí, quando muitos e muitos já foram recuperados. Não tenho números aqui agora, mas é grande parte o pessoal está recuperando, graças a Deus. Graças a Deus, o número de mortes é alto, sim, infelizmente, fica aqui o meu sentimento a todos que perderam um familiar para essa Covid-19. Mas nós vemos que essa dificuldade não é só no nosso município, é muitos outros municípios. Se eu não me engano, foram apenas 8 municípios de Minas Gerais, dentre mais de 700 municípios, que não teve mortes, mas teve casos. Resumindo, esse vírus está difícil sim, mas com a vacina chegando e o povo dedicando nos cuidados, nós vamos vencer, né? Passo aqui agora a falar um pouco da assistência social da nossa cidade. Às vezes não tem uma propaganda, cidade distribuiu tantas cestas básicas que não sei e tal. Se tiver alguém em Jaci com dificuldades, vulneráveis mesmo, com dificuldades de estar alimentando, de estar buscando ali o seu recurso para sustentar a sua família, procure assistência social. Porque às vezes muitos casos não chegam em nenhum de nós vereadores. Né, Jonathan? Às vezes não chega na gente. Às vezes a gente vai descobrir no dia a dia, transportando um paciente ou outro, que a gente começa a se deparar. E às vezes muitos aqueles, me desculpe, mas às vezes muitos que não precisam e vão ali e levam a sua cesta e troca e vende. Mas eu acredito que quando se necessita de verdade, assistência social tem um processo de estar fazendo esse levantamento e não vai ficar sem, entendeu? Procura lá, socorro, tem feito um trabalho excelente ali. Ela tem... Pode falar.
Eu até esqueci de falar nessa parte também, que quando melhora a gente tem que dar os parabéns mesmo. Eu também, né, fico grato pelo agora o excelente trabalho que ela está prestando, entendeu? Nos comunica, pergunta se a gente sabe de alguém, então a gente fica muito satisfeito. Agora é a hora de dar sim os parabéns, porque agora sim está trabalhando muito bem e os pessoal que precisa vão lá, está sendo recebido a cesta. Inclusive agora nesse fechamento desse local, tinha alguns pedreiros, alguns serventes, foram lá, eu vi, pegaram a cesta, entendeu? E foi de grande valia para eles. E ela me falou também que está chegando, mas se alguém precisar, assim, não é sair, Deus dará, mas alguém que precisa ir lá e vai conseguir. A gente está muito satisfeito. Obrigado.
Ó, isso que é importante, gente. Nós temos as nossas famílias, a gente vê que na nossa mesa não falta nada, e às vezes a gente depara com algumas situações que nos comovem, e nem sempre nós temos ali a disponibilidade de estar fazendo e muita coisa, mas o pouco que a gente pode fazer, a gente vai somando isso e vê que Jaci é uma cidade unida, né? Então, você aí que está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, nós temos aqui na nossa cidade uma assistência social que trabalha incansavelmente para que ninguém venha passar necessidade. Isso aí é muito importante. Tem o trabalho do Rogério, não vou citar nome aqui por medo de estar deixando alguém para trás, mas a gente vê um trabalho muito eficaz nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Eu tenho ali alguns segundinhos e falar que a Socorro está ali não só para distribuir aquilo que vem, ela corre atrás também com firmas, liga, faz parceria, ela corre atrás e arrecada muita cesta básica ali, que para muitos é aquilo que tem no mês para comer, né? Então, fica aí meus parabéns, falei pouco aí da vacina e da assistência social, e é só isso, fiquem com Deus, uma boa noite a todos.
Vereador Rogério Tungas.
Boa noite aqui à presidente, aos colegas vereadores, ao jurídico, ao funcionário da casa, ao pessoal do Facebook, né, que nos acompanha, e o que vai na rádio também, na quarta-feira, e no YouTube também. Então nós estamos nas redes sociais para todo mundo nos ouvir. Iniciar falando aqui do veto, né, onde o John comentou, eu ainda não sabia do veto, faço parte da comissão. Eu digo que o presidente da comissão deliberar, nós vamos reunir para ver o que houve com relação ao veto. O veto do projeto. O projeto também que chegou no dia 28 aí da empresa, né, no qual o Jonathan falou, o Nelson ali também falou, eu acho assim, se é uma coisa boa para a cidade, vamos pôr normas no projeto e deixar que venha. Venha essa e venha outra também, que nós vamos, que quiserem vir para a nossa cidade. Nessa crise de emprego, né, nessa crise aí que nós estamos de Covid e demais coisas que tem acontecendo, vamos normalizar o projeto com as emendas e que seja bem-vindo essa, que seja bem-vindo a outra também que vai indicar, que seja bem-vindo aqui o outro indicar e as que virão. Eu acho dessa forma o meu pensamento.
Pois, Rogério, vamos dar uma parte? Sobre esse projeto, lembrando que a gente teve uma reunião com o prefeito, né, lá no gabinete dele, e ele expôs esse projeto lá, e a gente teve tempo de argumentar lá na frente dele, tá certo, depois a gente pode ter outras opiniões. Mas lembrando que o projeto não sai de lá, assim, de Deus a dará. Eu tenho certeza absoluta que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, apesar que a nossa fala é inviolável. Mas às vezes a pessoa ouve, depois liga o rádio e não escuta a verdade. Tenho certeza absoluta que o prefeito não mandou um projeto para cá falando que depois de 20 anos o terreno fica para a empresa. Pode renovar com a empresa, renovar. É igual é feito em Lavras, no Distrito Industrial em Lavras. A TRW ficou lá 30, 40 anos, saiu, está lá, toda a benfeitoria que ficou da TRW para a prefeitura. Do mesmo jeito vai ser o de Jaci, aqui já tem lei. E lei é para ser cumprido. Tem a lei do benefício de fazer concessão. Não é licitação, é concessão. Igual foi feito com o banco. O banco, se ele sair daqui 20 anos, ele tem que deixar toda a benfeitoria que foi feita ali para a prefeitura. Do mesmo jeito essa empresa. Se for concedido esse espaço para a empresa, depois de 20 anos a prefeitura pode renovar. Se o prefeito falar assim, não, entrega o terreno. Se eles fizerem um galpão, se eles fizerem um prédio, o que eles fizerem ali, fica para a prefeitura renovar. E o que acontece? Eu tenho certeza absoluta, que tem terrenos para 5, 6, 10 empresas.
Vereador Nelson. Então,
só terminar. Eu tenho certeza absoluta que tem terreno para várias empresas. Não vamos deixar essa passar. Entendeu? Eu fiquei sabendo que tem uma outra memoraria que quer vir para a cidade. Ótimo, uma, duas, três memoraria, entendeu? É igual eu digo funerária, uma, duas, três, quatro, livre concorrência.
Gente, ó, por enquanto, está aqui em pauta. Nós vamos estudar o projeto. Lógico, nós também não vamos arcar com a responsabilidade de que o projeto foi assim para depois nós sermos responsáveis por isso. Então, por isso que tem a comissão para ver o que é bom e o que é ruim. O que for bom para Jaci, a gente já assina embaixo. Mas a gente tem que ver o projeto. Se ele também vai ser bom, para que a gente possa levar para o executivo.
O vereador, você me dá só eu não terminar a parte? O vereador me mostrou que agora aqui, e eu conversei com o prefeito agora aqui, é concessão. Se veio desse jeito, vai ser mudado.
Então o senhor está errado na sua fala, né? Porque aqui está escrito aqui, ó, o senhor está tá com o projeto em mão. Aqui fala, depois da definitiva, a doação do imóvel em seu favor.
Então, acabei de conversar com o prefeito agora aqui, ele falou que 20 anos é renovação. Se veio desse jeito, vai ser alterado.
E o que o prefeito fez? Está errado.
Já é uma coisa da gente observar e mudar. Já não pode assinar desse jeito.
Ô, senhor Rogério. Só mais uma coisa também. É, lá não tem, lá não pode furar poço artesiano, né? Então, por isso que tem que ver tudo esse trâmite. Porque o que acontece? Vai uma firma para lá. Vai tirar água da onde? Energia. Então tem que ver isso tudo também. Então por isso que a gente tem que sentar mesmo. Porque nós não estamos falando de 200 metros quadrados, não. Está dando 4 mil metros quadrados ou mais.
Só para concluir o raciocínio, Jonathan, você tem razão, mas é o seguinte, também se não puder furar poço, eles não vão querer também. Então vai ter que ajustar tudo isso aí para estar elaborando. Para quem me dá um terreno, eu não vou poder usar ele. Eu não vou querer como empresa. Se eu tiver uma empresa e for colocar ela numa cidade, se eu não puder pôr água, nem energia, nem nada, o que eu vou fazer com esse terreno? Né? Então não adianta. Isso aí não vão ver, eu só comentei porque chegou e ainda não deu nem tempo de ler, né?
Ô, vereador, só para finalizar, eu também, se o projeto for decidido, eu sou contra. E até o prefeito é contra. Então ele não viu o que ele mandou, então. Então ele vai ser ratificado em tempo, né, vereador?
É, às vezes pode ser erro, né? Na hora de digitar, alguma coisa assim. É, a Copasa também quer falar mais uma vez que está faltando muita água e como que vai fazer. Né? E eu vou aguardar essa presidente chamar o rapaz, como que é o nome dele, Roberto? Marcelo, se ele pode vir aí dar uma explicação para nós, né? A gente marca um dia.
Primeiro a gente só precisa encontrar ele para a gente chamar. Mesmo assim já foi difícil.
Então, com relação, gente, ao prefeito, por acordo com a presidente, a hora que tiver que cobrar, nós vamos cobrar, e a hora que tiver que elogiar, nós vamos elogiar. Né? O meu nome foi falado nas redes sociais, né, que eu estive lá na inauguração do Covid, né, onde estava lá o Elton, o Nelson e o prefeito de vereadores, né? Eu cheguei na hora para fazer uma consulta e fui chamado na hora para participar da live. E alguns geram muitos ciúmes, né, para algumas pessoas. E é onde o Nico fala. Então, o que quer dizer que a pessoa não pode andar com o prefeito, né, ao lado do bom do município.
Célio também vendeu laranja lá, Rogério, aquele dia.
O Célio vendeu laranja.
Esperou só o Célio embora.
Então, gente, só para lembrar, e outras inaugurações aqui do município, eu ia, quando eu era presidente, 7 de setembro, nenhum vereador ia, eu ia no 7 de setembro lá, nas festas. Quando inaugurou lá a fisioterapia, eu fui. A delegacia, eu fui. Então não foi só nessa que eu fui, não. Eu fui em várias, porque quando está inaugurando para o município e não para o prefeito. É. E eu não sou obrigado também a ficar. A brigar todo dia com o prefeito, não. Então não posso ter inauguração nenhuma que o prefeito fizer. Como se diz o vereador Nico. A gente não pode, então. Né?
Vereador.
E eu nem convidado fui.
Você não dá parte?
Fui fazer uma consulta e a presidente foi convidada e ela não deu para ir. Eu fui lá, tem que ser convidado e participei da live.
Não, fui convidado, não.
Já que o senhor falou, estou com esse assunto, lembrar que na gestão passada foi até assim, sabe? É uma coisa assim, esquisita. Todas as inaugurações, as placas não tinham o nome dos vereadores, não sei se o senhor lembra, porque muitos vereadores falavam que eu não quero meu nome na placa. Então, assim, não foi feito tantas obras, mas todas que foram feitas não tinham nome de vereador. Então,
fizeram?
Então, para não acontecer isso nessa gestão.
Por favor, pelo menos eu quero uma placa que já fique meu nome.
Gente, então, dando sequência, tem a questão aqui da Coab. Estão com uma dúvida lá com relação ao PSF. Me falaram que está falando com as agências, até falei com a Olivia mais cedo, com a presidente, lá eles não sabem se pertence ao PSF da Serra ou de Ijaci. E está essa dúvida aí no ar. Eu vou até conversar com o Rodolfo amanhã, para ver, ou você, Elton, se puder responder como líder do prefeito.
Aqui, ó, desceu ali, ó, a Avenida Luiz Gonzaga de Lisboa, que é a subida do morro todinha para lá, é tudo PSF Serra.
Do Bardozão é assim.
Tudo, daquela descida, tudo lá então, é Serra e a zona rural é da Serra. E Jaci, até no Quinzinho, é do PSF de Jaci e dentro de Jaci. Tudo, até o condomínio, o loteamento Vilas Boas é do PSF do centro.
Então, está tendo essa dúvida aí com relação a marcar, marcar consulta, né? E tal. Até no início eu estou com um WhatsApp que o pessoal estava cobrando. E eu respondi que não, que pertencia, pertencia realmente ao PSF da Serra. É, voltando ao assunto do Covid, gente, eu acho que nós estamos vivendo um período difícil para todo mundo, tanto com a doença, quanto também na parte dos comércios, na parte de tudo. Então, eu acho que temos que dar total prioridade para isso, para estar regulamentando e ajudando mesmo o máximo possível com a questão aí da saúde. Quero mandar aí parabenizar todos os funcionários aí da saúde nesse momento difícil, que a gente viu o pessoal na rua aí, quando fala que não está de Covid, eles correm as legas das pessoas, né? E os da saúde têm que ser os primeiros a chegarem nas pessoas que estão contaminadas. Ainda bem que tem eles lá que estão preparados para isso. Essa questão de higienizar o local, só um minutinho, presidente. É, lógico que é higienizado, porque como que eles vão trabalhar lá, vai entrar uma pessoa de Covid e não vai ser limpo. Eles não vão limpar o local de trabalho. Então é mentira. O pessoal que quiser ir lá pode ir na questão do precisar do PSF, eu acho que deve sim. Não deve ficar passando mal em casa, não, igual tem muitos aí que realmente não está indo com medo aí do Covid. Tem também aqui essa caçamba perto do cemitério, gente, é interessante tê-la, mas tem um problema aí que a presidente falou. Na rua de trás fica difícil colocar e na frente é um perigo para ter acidente de carro também. Então o negócio é fazer um outro cemitério mesmo, ou então fazer, já vai fazer igual nós pedimos, e tentar pôr uma caçamba dentro do cemitério, apesar que não está cabendo, mas pelo menos muda de lugar quando tudo necessário. Porque de fora
dentro do cemitério não cabe, Rogério.
Porque eu ali onde fica na rua principal, é um perigo bater carro. Eu passo ali e a gente não tem visão nenhuma do carro. Então ali está um trem sem jeito naquilo ali, viu? Não sei como que vai fazer com essa questão da caçamba. A rua de trás é muito estreita, a da frente muito movimentada. E não tem aonde fazer. Mas que tem que arrumar uma solução, tem, né?
Tem. Tudo tem solução.
Dá também para eles colocar lá, tipo assim, na hora que o... sintonizar, né? Na hora que o...
movimenta lá dentro.
Na hora que o coveiro for tirar, ele liga pro Luciano, já
tira,
já
do lugar.
Tira na mesma hora.
Isso que eu pensei, porque não tem jeito ali na rua.
Porque senão...
né? Seria uma opção dentro, a própria máquina da prefeitura, arredar para um lado para o outro, né? Tem ideia que a gente dá, né? Quem faz isso aí, se eles acharem que tem que fazer lá, eles fazem, né? É o kit merenda também, gente, foi falado aí, é de 45 dias. A gente agradece, não, a população agradece, né? Porque nesse momento aí tudo é bem-vindo, né? Para nossos moradores aí da cidade. A Socorro também, realmente, gente, eu conheço há muito tempo, ela faz um excelente trabalho na assistência social. Ela, além do recurso que a prefeitura tem, ela também ela consegue várias outras cestas com as outras empresas. Como o Funil, a Camargo Correia, etc. Eu já cansei de ver ela arrumar 200, 300 cestas para a nossa população. Então, é uma pessoa que luta realmente para o nosso povo. É uma pessoa ali qualificada, excelente para estar exercendo a sua função lá de assistente social. E igual o Nico falou, sozinho, gente, pode ir até mais rápido, mas juntos seremos sempre mais fortes. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu não estou aqui para interferir no voto de nenhum vereador, não estou aqui para questionar nenhum vereador, né? Como a gente fala, eu sou dono do meu voto, da minha personalidade, então eu acho que eu respondo por mim. E cada um responde por si mesmo. Eu acho que melhor que reprovar e segurar é adequar o projeto de forma que nos convém a maioria dessa casa. E dessa forma eu acho que nós vamos ajudar o município. Né? O lockdown, como diz o Jonathan, eu acho também que já provou, gente, que não resolve muita coisa. Hoje em dia é cada um se cuidar mesmo, o máximo possível. Né? É como se diz, eu cuidando de você e você de mim. Esse é o resultado final. Eu acho que temos que ter cuidado com isso sim, e dar sequência em todos os trabalhos. Eu só comentei a questão da rede social, gente, aqui porque foi falado meu nome essa semana, mas isso não me afeta não, tá? Estou só falando porque é direito, meu, de qualquer um, fazer aquilo que acha que tem que ser feito.
Concordo, Rogério.
Eu estou só falando que eu fui lá, porque eu fui consultar na hora e ele me chamou para a live. Mas agora, todas as lives que ele chamar, se eu estiver disponível, eu irei. Tá joia? Obrigado, boa noite. Obrigado por ter passado os minutos aí, presidente.
Boa noite.
Senhor presidente.
Tudo sim.
Concernente ao projeto, ele é bom, ele só precisa rever alguns pontos. Realmente tem alguns pontos que precisa ser revisto. Como está aqui, está meio...
Sim, porque nós vamos ser responsáveis por isso.
Sim.
Então a gente vai prestar um serviço com excelência. Então, os responsáveis pela comissão vão avaliar, junto com o jurídico, porque eu acho assim que ninguém depois da comissão vai querer responsabilizar alguma coisa que não vai dar certo. Então, a gente vai procurar a melhor forma de mandar lá para o executivo.
E com excelência, a CPI, igualzinho a gente falei aqui na minha sala, temos 3 meses para concluir. Então, no final, vamos passar aí para a população o relato correto. Né? A gente está só adiantando algumas coisas para a população ficar ciente. Então, assim, de acordo com o documento que nós recebemos, né, do Executivo e do Ministério da Saúde, foi 551 mil. Se falar que é mais de 1 milhão, nós vamos ter que procurar, né, ver... Sabe onde está esses outros 500 mil. Então, assim, pelos documentos, 550 mil. Né? Mas se a gente estiver errado, depois a gente vamos rever. Então é isso.
Projeto de lei. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e das outras providências. Votação na próxima reunião. Informo aos senhores vereadores e cidadãos que o projeto de lei número 7/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2022 e das outras providências, está disponível no portal da Câmara Municipal para apresentação de sugestões e alterações, ficando disponível até a próxima segunda-feira, 14/6. Ocasião em que será colocado em votação. Então, todas as pessoas que acompanham, né, o portal da Câmara, ele pode dar sugestão, que a gente vai estar recebendo essa sugestão. Então, está até segunda-feira que vem, onde a gente vai colocar em votação. Autorização e concessão do direito real de uso de bem imóvel das outras providências. Leitura e envio às comissões permanentes. Altera o artigo 6 da Lei 1162, de 2 de maio de 2013, e revoga integralmente a Lei número 1268, de 22 de outubro de 2015. E dá outras providências. Autoria, vereadores Jonathan, Olívia, Célio, Antônio, Júnior e Luiz Rogério. Veto total encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça. Encaminho nos termos do artigo 129 do Regimento Interno à Comissão Permanente de Legislação e Justiça, o veto total apresentado ao projeto de lei número 8.008/2021, tendo essa comissão um prazo de 30 dias para apreciação do veto. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.